Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então rapidamente fazer esta reunião de mesa e coordenadores e o meu pedido para que possamos responder aqui algumas questões relativamente aos agendamentos da próxima semana. Nós tínhamos previsto cinco audições, ou previstas cinco audições. Na manhã de terça-feira, o senhor José Berardo, na tarde, o senhor Manuel Fino. Na quarta-feira, Manuel Matos Gil, na quinta-feira, Gaspar Ferreira e na sexta-feira, Joaquim Barroca. Relativamente ao Sr. José Berardo, há um pedido formal para que alteremos a data da audição em datas que ele propõe, sendo a primeira na sexta-feira, dia 10, e, portanto, julgo que é possível acolher este pedido de alteração, uma vez que não há aqui uma sequência lógica. No caso do Sr. Manuel Fino, o problema é mais complicado. Os contactos que temos e o endereço de correio que temos utilizado é a sede da empresa em Malta. Fizemos várias demarches e várias tentativas de encontrar outras moradas, nomeadamente através da Autoridade Tributária, o Instituto de Registro e Notariado. Chegamos a fazer contacto também com a Procuradoria. Caixa Geral de Depósitos, que tem algumas datas, e fomos ao Portal da Justiça, o serviço foi ao Portal da Justiça e imprimiram os registros relativamente à Sociedade Investfino. E temos moradas à data de 2012, quer do Sr. Manuel Fino e da esposa, que eram sócios, quer dos dois filhos. Portanto, as moradas que temos são estas moradas válidas. Duas questões, sendo a única que temos é que vamos utilizar. No entanto, vários têm-me chamado a atenção para o facto do senhor ter neste momento uma idade bastante avançada, mais de 90 anos, acho eu, não sei se é assim, mais de 90 anos, e a minha pergunta é se faz sentido nós, uma vez que os filhos faziam parte da sociedade, eram sócios legais, se faz sentido convocar desde já também os filhos, só os filhos, porque o risco que corremos, para além dos tempos e da demarche, é o facto, face à idade do senhor, termos aqui dificuldades a ouvir. Mas, portanto, eu queria saber qual é a vossa opinião sobre esta matéria, sendo que, como digo, as únicas moradas que temos neste momento são moradas de 2012 e, portanto, não temos certeza relativamente à validade das mesmas ou à manutenção das mesmas. Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, sobre as duas questões que colocou, eu colocava a primeira pergunta se o Sr. João Berardo deu alguma razão. Essa é a primeira. E em segundo lugar, se deu uma razão atendível, significará que no dia 10 nós tínhamos Joaquim Barroca, são antecipadas as outras... Para podermos fazer, era a pergunta, se é por troca, ou como é que fazemos?
Eu posso explicar as situações todas, se o pretender.
Não, se falar dessa próxima, da próxima semana?
Sim, mas eu, há outras questões. Eu comecei por estas duas, estávamos a discutir estas duas. Mas então, se me permite, eu explico todas as outras situações. O Sr. Matos Gil, fomos contactados pelo gabinete de advogados que o representa, dizendo que o senhor vive no México. Temos uma morada postal e uma morada de correio eletrónico mais tarde. E, portanto, fizemos uma convocatória por correio eletrónico e ainda não recebemos resposta relativamente a ele. Mas a verdade é que o senhor vive, tem residência oficial no México. Relativamente ao Sr. Gaspar Ferreira, está confirmada a audição para o dia 9. E relativamente ao Sr. Joaquim Barroca, recebemos hoje uma carta do advogado com procuração dizendo que o senhor é arguído no processo Marquês, Operação Marquês, e que, havendo uma parte da matéria sobre a qual ele iria ser inquirido, sendo, enfim, concomitante às questões desta Operação Marquês, ele pede dispensa de audição. Dispensa de comparecer e depor. Eu, relativamente a esta questão... A minha proposta iria ser no sentido daquilo que foi feito já noutras comissões, que é pedir ao senhor que diga exatamente quais são as matérias sobre o qual ele entende que há problemas de segredo de justiça e seria convocado sobre todas as outras. Foi assim feito noutras comissões, mas é a minha proposta, portanto os senhores deputados e as senhoras deputadas dirão de forma diferente. Portanto, esta questão, portanto, o nosso panorama da próxima semana é este. O senhor José Brardo pede para adiar a edição, porque o advogado não tem disponibilidade de o acompanhar nesse dia e faz questão de vir acompanhado por ele. E, portanto, propõe o dia 10 ou vários dias na semana seguinte.
Dia 10 é melhor.
Portanto, então, a situação global é esta relativamente às audições da próxima semana.
Sr. Presidente, então se permite fazer a razão. Se o Sr. Presidente permite, então. Em relação ao Sr. João Barardo, por nós, tudo bem que fique para dia 10 sem stress. Em relação ao Sr. Manuel Fim, compreendemos nomeadamente a questão da idade e penso que, a informação que nós temos, é que todas as operações foram efetivamente acompanhadas também pelo filho. Pelo filho, sim. Mais velho. Que esteve presente em todas as operações. Em todas as reuniões onde isso aconteceu. E, portanto, podemos fazer essa inquirição. Acresce, Sr. Presidente, que é preciso, às vezes, ter aqui alguma... Eu compreendo as dificuldades, às vezes, de contacto, mas recordo que, ainda recentemente, o engenheiro Sócrates se vitimizou, e bem, por causa de uma comissão de inquérito que está a decorrer nesta casa, dizer que não o tinha conseguido contactar, e ele dizer, toda a gente sabe onde é que eu estou, se não me conseguiram contactar é porque não fizeram as diligências devidas. E, portanto, e eu aí subscrevo aquilo que disse o engenheiro Sócrates, e longe de mim eu ser seu fã. Mas é só perante esta declaração pública que ele transmitiu, eu só digo assim, e é verdade, toda a gente sabe onde é que o senhor habita, mas, no entanto, a comissão de inquérito não conseguiu encontrar o endereço para o contactar. O que significa que as diligências têm que ser o mais eficazes possíveis. Não. Estou a falar de outras pessoas que, porventura, temos que ter o cuidado para ter a certeza que, não estamos, que estamos à procura do que é certo. Em relação, portanto, temos três casos, o João Barardo, tudo bem, Manuel Fim, possa vir o filho, Diogo Gaspar Ferreira, tudo bem. Em relação ao Joaquim Barroca, Sr. Presidente, nós não abdicamos da presença dele, nem que seja para o senhor chegar aqui e não dizer nada. Mas, independentemente disso, que é sempre o direito de um depoente, reservar-se ao silêncio, mas não abdicamos da presença dele. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra a senhora deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, nada a objeitar aquilo que disse ao senhor deputado Eduardo Pacheco, eu só queria que o senhor Presidente me esclarecesse uma dúvida em relação a Joaquim Barroca. Aquilo que ele diz é que está sob segredo de justiça ou que é arguído? É que uma coisa é estar sob segredo de justiça e isso, no caso, logo se verá consoante os temas. Em todo caso, eu acho muito bem que não se dispense a presença dele e concordo com isso. Agora, só gostava de saber para saber como é que é de preparar a audição, porque se aquilo que ele invoca é o facto dele de ser arguído, aí ele terá o direito de não prestar declarações, terá o direito, o chamado direito ao silêncio dos arguídos. E, portanto, se é isso, é diferente dele estar a invocar segredo de justiça, eu só quero saber para preparar a audição.
Eu leio, senhora deputada, tendo sido notificado nos termos do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares para comparecer perante a 2ª Comissão, tendo presente o disposto no artigo, eu vou lendo só partes, 17º, número 1, do citado diploma, e por admitir que os factos em investigação no presente processo possam ser comuns, ou pelo menos parcialmente comuns, aos que compõem o objeto do processo número 122, e tem a referência à Operação Marquês, pendente em fase de instrução no Tribunal Central de Instrução Criminal, em que o ora requerente é arguído, vem requerer, seja dispensado de comparecer e depor, nos termos gerais da Lei Processual Penal, nos termos e ao abrigo do preceituado na linha D do número 1 do artigo 61 do Código de Processo Penal. Portanto, os termos é este.
Essa lei que ele invoca é um direito ou é que carece de autorização da Comissão? De uma deliberação da Comissão? Ou seja, quando ele diz que vem requerer dispensa ao abrigo de uma lei, é um direito que ele tem e não está sujeito a qualquer deliberação ou é sujeito a uma deliberação nossa?
Neste momento não sou capaz de lhe responder.
Eu tenho ideia qual é
o artigo, mas ele diz, salvo melhor entendimento da parte de Vossa Excelência, portanto é sinal de que a Comissão competirá em última instância, mesmo assim o chamar aqui a depor.
Só dizer, se o Sr. Presidente quiser confirmar a matéria, eu acho que pode ser útil, porque o silêncio só pode pedir o silêncio sobre essa matéria e a gente pode querer inquirir sobre outras.
Deputado João Almeida, faça favor.
Posso ter a palavra. Sr. Presidente, só para contextualizar nos termos do normativo legal que é invocado e que eu penso que responde às nossas questões. O que está em causa é a linha D do número 1 do artigo 61, que dá ao arguído o direito de não responder a perguntas feitas por qualquer entidade sobre factos que lhe forem imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar. E, portanto, isto baliza muito bem o que está em causa. Tem que ser aquilo em que é arguído e declarações sobre o que está relacionado. Portanto, não há a possibilidade de excluir à partida a pertinência de ouvir, porque a audição pode ser sobre matérias que não tenham a ver com aquelas, com os atos pelos quais ele é, neste momento, acusado, se não estou em erro, ou pelos quais é arguído, e, por outro lado, também, mesmo sobre esses, poderá haver da parte dele algum interesse em falar.
Obrigado. A minha proposta iria exatamente no sentido de o obrigar, ou pelo menos pedir para ele manifestar sobre as matérias que ele sente que possam ser objeto do segredo de justiça, porque era uma forma também de balizar pelo menos a audição. E assim sendo, se concordarem, poderíamos utilizar o mesmo procedimento que foi feito, julgo, das rendas excessivas. Na Comissão de Rendas excessivas. Mas, de qualquer maneira, julgo que era um procedimento de bom senso fazê-lo, mas os senhores deputados e as senhoras deputadas decidirão noutro sentido. Portanto, voltando ao essencial, relativamente ao senhor Manuel Fino, nós iremos pedir, com as informações, eu digo que foram feitas todas as alternativas que estavam ao nosso dispor para tentar identificar a morada. Nós enviámos, pronto, temos enviado a correspondência para Malta para pedir informação e não tivemos nenhuma resposta e depois utilizamos os vários meios que temos e, portanto, nós não deixamos de utilizar todos os meios que estão ao nosso dispor. Vamos fazer, ainda aguardamos resposta dos restantes, nomeadamente do notariado, a quem pedimos, e que já devíamos ter a resposta, mas infelizmente a resposta até este momento não chegou. Portanto, vamos fazer a convocatória e em função disso vamos agendar a audição. Peço desculpa. Não. Vamos fazer ao filho. Sim, mas temos a morada de 2012. O que eu estou a dizer é que a única morada que nós temos neste momento é uma... Sim, é de 2012. Portanto, vamos fazê-lo ainda hoje. Relativamente ao senhor Mato Gil, aguardámos resposta, mas a nossa intenção, estamos preparados para o facto de, inclusive, ser levantada a questão de o Parlamento pagar ou não pagar a viagem, mas já nos informamos relativamente a essa questão e, portanto, de não aceitar nenhum tipo de desculpa para que a audição não seja feita. No caso do senhor Joaquim Barroca, se concordarem, nós faríamos esta diligência e marcaríamos na semana a seguir, logo na segunda ou terça-feira da semana seguinte. Para já teríamos Gaspar Ferreira, dia 9, e dia 10, José Berardo. A outra questão, se assim for, é se faz sentido antecipar as audições dos supervisores do Banco de Portugal para a próxima semana.
Da nossa parte, sim. Faz sentido antecipar, não é em prejuízo anteciparmos.
Como estamos tão condicionados da agenda, eu partilho esta opinião, se for possível.
Como é que ficam então as datas propostas? No dia
9, Gaspar Ferreira, dia 10, José Berardo. Ainda vamos ver se é possível no dia 6, no dia 7 ou 8. 7 ou 8, o senhor Fino, no dia 7, o filho, E no dia 8 faríamos os dois supervisores, ou ao contrário, teríamos agora o dia 2 para tentar fazer esse acerto e fechar.
Apresentaremos com 4 audições, é o que está a dizer?
No máximo 4 audições.
4 audições, portanto, uma na terça, 3. Outra na quarta, quinta e sexta, uma por dia, de terça à sexta-feira.
Quinta e sexta já está fechado, quarta, certeza absoluta, porque anteciparemos os dois supervisores, e terça,
e
depende terça, da possibilidade do seu filho.
Fazemos a da tarde, não é? Fazemos a da tarde, Sr. Presidente.
Terça-feira, sim, da tarde.
A da tarde,
sim.
Ok.
Está bem?
Pois essa informação podia ser confirmada.
Vai ainda hoje, vão chegar. Uma última questão que tem a ver, tem duas questões. Uma questão é que relativamente a um pedido que foi feito ao Ministério Público, Ministério Público, sobre o processo, isto foi feito por quem? CIAP, exatamente. A informação está sobre o segredo de justiça e naturalmente que o CIAP diz que não nos vai enviar a informação. Mas em contrapartida pede-nos toda a informação que nós recolhemos relativamente a esta comissão de inquérito. Nós já avaliámos esta situação, penso que é legal e, portanto, vamos ter que o fazer, mas eu acho que é uma nota importante porque mostra que a comissão de inquérito, os trabalhos estão a ser seguidos e que há informação relevante para estes processos e, portanto, acho que é um sinal positivo. Uma outra questão tem a ver com a informação pedida ao Banco de Portugal. Nós temos um problema que se avoluma. A Boston, de alguma forma, está a responder com um formalismo excessivo, dizendo que não é titular dos documentos produzidos e com argumentos. Esta informação vai ser toda distribuída e, portanto, dizendo que quem é o titular da informação é o Banco de Portugal e, portanto, nós vamos voltar à carga, pedindo, como foi dito na última reunião, não só o caderno de encargos, a proposta vencedora e os documentos. E, portanto, para terem a informação de que nós continuamos a insistir sobre esta matéria, mas já percebemos que não vai ser uma tarefa fácil. Exatamente. Não vamos perder muito mais tempo. Numa próxima, nós enviaremos para quem de direito para agir em conformidade face à recusa de entrega desta informação. Finalmente, o senhor Rui Gomes, que já nos tinha dito a disponibilidade para estar cá no dia 16, na resposta que nos deu ontem ou hoje, diz que afinal que já desmarcou e só viria em junho. E, portanto, eu tomei a decisão de lhe enviar uma carta dizendo que, ao abrigo do regime jurídico, ele tem que estar cá. E, portanto, que faça como quiser, como entender, mas no dia 16 nós já tínhamos marcado a audição dele e vamos esperar por ele aqui no dia 16. Mas, portanto, e perguntou também qual era a condição em que vinha cá, e a resposta que nós damos é que todas as funções que desempenhou na Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015, ponto final. Mas também para vos dar conta de que há este tipo de reação, estamos a mais de um mês, a data foi proposta por ele, chegava no dia 15, mas pelos vistos dia 16 não era suficiente por causa do jet lag, e portanto, de qualquer maneira, já queria vir em junho ou julho. Mas pronto, nós vamos insistir sobre este ponto de vista. Portanto, eram estas questões que eu vos queria transmitir. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, já terminou.
Sim.
Sr. Presidente, só para ser consequente com aquilo que nós dissemos durante a audição da manhã, que existiu aqui uma incongruência muito grande do depoimento de hoje e do depoimento do Dr. Vítor Constâncio sobre a carta que o Dr. Almerindo Marques endereçou ao Banco de Portugal e que nós estamos a ponderar fazer uma segunda convocatória ao Dr. Vítor Constâncio para lhe dar a oportunidade de emendar o seu depoimento, porque algum dos dois não está a falar a verdade ou há um lapso de memória que no Dr. Vítor Constâncio que pode facilmente ser corrigido. E, portanto, essa ponderação está neste momento a ser feita e é uma das tais audições que podem ter que ser repetidas por nosso pedido. Muito obrigado.
Sim, agradecia que nos fizessem chegar à mesa um prospecto. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, o PSD anunciou ainda estar em ponderação. Obviamente o PSD terá o direito de fazer a avaliação que entende. Do nosso ponto de vista, não houve incongruência, porque tanto quando nos lembramos, o que o Vítor Constâncio disse sobre, e sem qualquer pretensão de o defender, não é? É que ele não se lembrava. Ora, pelos vistos houve uma reunião, ou antes houve uma conversa no decurso de uma reunião, um dos intervenientes, que foi o que ouvimos hoje, lembra-se dessa conversa, o outro não se lembra. Portanto, nos parece que há uma incongruência. De qualquer forma, se o PSD entender que deve ser esclarecida esta matéria, talvez não se justifique uma audição. Fazer-se por escrito, faça com a introdução que o PSD entender, para ele clarificar os aspectos concretos. Parece-nos que dava-se resposta de forma muito mais expedita a esta questão e escusávamos ter mais uma audição para ouvir o senhor dizer que não se lembra.
Obrigado. Podemos então concluir, encerrar esta reunião de mesa e coordenadores e chamar o Dr. Santos Ferreira para a audição. Muito obrigado. 5 minutos. Okay.